Oi, eu sou Maurício Meirelles e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 26 de julho de 2021. Milhares protestam contra Bolsonaro, mas a adesão a manifestações é menor. Cássio Nunes Marques aciona a PGR contra a colunista da Folha que o criticou. Brasil ganha as duas primeiras medalhas em Tóquio e vai à final na ginástica e na natação. Milhares de manifestantes voltaram a se reunir em protestos contra o presidente Jair Bolsonaro no sábado, em São Paulo e em outras capitais. Na capital paulista, o ato teve menor adesão do que o anterior, que tinha acontecido no começo do mês. Os manifestantes estimaram 70 mil pessoas presentes, contra 100 mil no protesto anterior. A redução no número de pessoas também aconteceu na manifestação em Brasília. Os organizadores dizem que os atos agora ganharam capilaridade, com mobilização em mais de 500 cidades do Brasil e do exterior. Em São Paulo, no final da tarde, a PM disparou bombas de efeito moral contra manifestantes no centro da cidade. Encapuzados atiraram pedras contra os agentes, que revidaram. Em outro ato, que também aconteceu em São Paulo, um grupo de pessoas ateou fogo à estátua do bandeirante Borba Gato, uma figura associada à morte de indígenas e à escravidão no Brasil colonial. Por volta de 1h30 da tarde, um grupo de pessoas desembarcou de um caminhão, espalhou pneus na avenida onde fica a estátua e acendeu o fogo, que foi controlado logo depois. Um grupo chamado Revolução Periférica assumiu a autoria do incêndio. Na madrugada de domingo, a Polícia Civil prendeu um homem suspeito de participar do ato. Ele é apontado como o motorista que dirigiu o caminhão. A polícia diz que o veículo estava com as placas adulteradas e que trabalha para identificar outras pessoas. O ministro Cássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, acionou a Procuradoria-Geral da República contra o professor de Direito Constitucional da USP, Conrado Ubner Mendes, e também é colunista da Folha. Em um ofício à PGR, Cássio anexou um texto escrito por Conrado e disse que o professor fez afirmações lesivas à sua honra, que, na visão do ministro, pode configurar os crimes de calúnia, difamação e injúria. O texto anexado é o artigo "O STF come o pão que o STF amassou", publicado por Conrado em abril na Folha. No texto, o colunista aborda a decisão do ministro que liberava cultos, missas e outras celebrações religiosas em meio às medidas de restrição contra a Covid-19. A decisão depois seria derrubada pelo plenário da corte por 9-2. No texto, o colunista escreve que o episódio não se resume a um juiz mal-intencionado e chicaneiro que, num gesto calculado para consumar efeitos irreversíveis, driblou o plenário e encomendou milhares de mortes. O texto segue relatando que Cássio optou por resolver sozinho, na véspera da missa, com base na cínica alegação de urgência e perigo de demora, um caso que estava dormente na mesa dele havia 5 meses. Uma nota enviada pelo gabinete do ministro à Folha diz que o professor usou adjetivos considerados inadmissíveis pelo magistrado e fez afirmações falsas, extrapolando a crítica construtiva. Procurado, Conrado ressaltou que autoridades públicas têm que estar sujeitas a críticas. Ele disse que, numa democracia, liberdade de expressão tem limite, mas que a vaidade e a sensibilidade pessoal não estão entre esses limites. O professor diz que não há corte constitucional ou internacional respeitável no mundo que considere palavras contundentes dirigidas a uma autoridade como crime. E o quinto dia dos Jogos Olímpicos de Tóquio teve os dois primeiros pódios brasileiros. No Skate Street, o paulista Kelvin Hoffler conquistou a prata, enquanto o judoca Daniel Carguinin ficou com bronze na categoria para lutadores de até 66 quilos. Na ginástica, Rebeca Andrade foi bem e avançou à final em 3 modalidades, individual geral, salto e solo. A ginasta Flávia Saraiva conseguiu uma vaga na final da trave, apesar de ter se machucado na apresentação solo. Na natação, o Brasil avançou para a decisão do revezamento 4x100 masculino. Os nadadores Fernando Schäfer e Guilherme Guido também passaram para a semifinal em suas provas. O quinto dia de competições também foi marcado pela estreia olímpica do surf. Nas ondas da praia de Tsurigasaki, os brasileiros Ítalo Ferreira, Gabriel Medina, Tatiana Weston Webb e Silvana Lima avançaram para as oitavas de final. O time brasileiro de handball fez sua estreia e teve um empate contra a Rússia. No vôlei, as brasileiras venceram as sul-coreanas. No futebol masculino, o Brasil empatou com a Costa do Marfim. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast aí no seu tocador favorito. A edição de som é da Natália Silva. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até a próxima!